Hoje, 4 de março, é o Dia Mundial da Obesidade. Para falar sobre esse assunto, esse tema, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o endocrinologista Fabiano Lago. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. É um prazer estar com vocês aí na CBN.
Qual é o objetivo, a importância desta data, o Dia Mundial da Obesidade? A gente sabe que existem outras datas que tratam também sobre a obesidade, né? Por que esse Dia Mundial da Obesidade?
Ela é importante porque a obesidade, ela é uma doença que também se transformou numa pandemia mundial. Então, hoje, nós estamos com a pandemia do coronavírus, e nós temos já há alguns anos a pandemia da obesidade, que nunca deixou de existir, mas muitas vezes não foi encarada como problema, foi assim, encarada apenas como uma questão estética, e a gente sabe que não é isso. E a Covid mesmo veio para mostrar para a gente, e para muita gente que não acreditava nisso, que a obesidade é um problema de saúde muito sério.
E o que é obesidade? A partir de que peso a pessoa pode ser considerada obesa?
Veja só, obesidade é o excesso de gordura corporal, né? É claro que de uma forma leiga, né, as pessoas em geral estão se sentindo gordinhas, ela consegue perceber se ela está com excesso de peso ou não, mas existem critérios acadêmicos, científicos, para a gente determinar isso. O mais aceito é o índice de massa corpórea, na qual você vai dividir o seu peso em quilos pela sua altura em metros e pela sua altura em metros ao quadrado, para ser mais preciso. E o resultado dessa conta, se ele for abaixo de 25, a pessoa tem um peso normal e acima disso ela tem um sobrepeso e acima de 30 ela tem obesidade e acima de 40 obesidade mórbida.
Agora, e para o corpo, o que significa esse sobrepeso, né? O que isso reflete no funcionamento do organismo?
Veja só, a obesidade altera o funcionamento do organismo por uma série de mecanismos diferentes. Primeiro, normalmente a obesidade, ela carrega consigo muitas vezes um grau de resistência insulínica. Então a gente vai ver que dos diabéticos do tipo 2, que são a grande parte dos diabéticos, aproximadamente 80%, a glicemia está intimamente ligada com a obesidade, com o excesso de peso. Então, a obesidade, por si só, ela é uma doença e ela traz consigo uma maior prevalência de inúmeras outras doenças, como a diabetes, hipertensão arterial, que é a pressão alta, excesso de colesterol, de triglicerídeo, que são gorduras que estão no nosso sangue, aumento do risco cardíaco. E veja, eu acho que nunca foi tão evidente os problemas da obesidade como agora na pandemia de coronavírus, porque a gente nota assim, da população mais jovem, digamos menor do que 60 anos, me parece que essas novas variantes estão sendo muito agressivas. E tem pacientes mais jovens morrendo. E dos pacientes que estão sendo entubados, que estão perdendo a vida pela Covid-19, menores de 60 anos, a grande maioria tem excesso de peso, gente. Então, a obesidade, ela tem sido um fator de agravamento, né, da Covid-19, o maior entre as pessoas menores de 60 anos.
E por que o vírus é mais agressivo, então, em pessoas com mais peso? Tem uma explicação científica para isso?
Veja, Luciana, não é bem que o vírus é mais agressivo nas pessoas com percentual de gordura maior, mas é que o quadro da obesidade faz com que a pessoa desenvolva formas de Covid mais sérias, principalmente por problemas respiratórios do obeso. A gente sabe que a apneia do sono, que algumas doenças respiratórias são muito mais prevalentes na população obesa. E a gente sabe que o próprio tecido gorduroso, ele serve como um reservatório para o vírus se reproduzir. Então, além disso, a obesidade é um estado pró-inflamatório. E a Covid é uma doença que gera uma inflamação muito grande no nosso organismo. Se ela entra no organismo, que ele já tem uma inflamação natural pela obesidade, já tem uma dificuldade respiratória, o tecido gorduroso vai servir como um local de armazenamento e multiplicação do vírus, essa situação toda conspira para que a pessoa desenvolva formas graves.
Uhum. Agora, o que a medicina orienta para o emagrecimento, né? De qual é a forma de emagrecimento mais correta, mais saudável?
É com mudança de estilo de vida. Com uma vida onde a gente prevaleça uma atividade física, né, acompanhada, principalmente depois de fazer exames cardiológicos, se a pessoa é obesa, mas sair do sedentarismo é muito importante, né? Procurar uma alimentação com menos alimentos industrializados, empacotados, que em geral tem uma alta densidade calórica e tem poucos nutrientes. Então, uma alimentação mais natural, uma dieta mediterrânea, uma vida fugindo do sedentarismo, a tendência é devagarinho e baixando o peso, diminuindo o percentual de gordura. É importante falar que muitas vezes a pessoa não precisa ficar magra como um atleta. Se ela perder, às vezes, 5, 10% do peso corporal, isso já traz um benefício para a saúde dela muito grande.
5 a 10% do peso corporal?
Corporal. Então, por exemplo, uma pessoa de 80 quilos. Muitas vezes a pessoa de 80 quilos, ela chega no endocrinologista e diz assim, doutor, eu gostaria de perder 17 quilos, vir para 63. Mas os benefícios para a saúde dela, se ela perder 5%, perder 4 quilos, 10% perder 8 quilos, já vão ser muito evidentes. Uhum. Mesmo ela não estando, às vezes, bem magrinha ainda.
Uhum. Bom, depois de uma certa idade, as pessoas, mesmo as que passaram uma boa parte da vida magras, elas engordam naturalmente. Como que a gente pode ficar atenta a esse processo do organismo?
Veja bem, faz parte do envelhecimento do ser humano, o ser humano ir perdendo um pouco de massa muscular. E a tendência, então, é que com o passar dos anos, a gente vá trocando músculo por gordura. E eu acho que aí é uma vigilância contínua, é uma atenção com a saúde, é a prática de atividade física, é até a pessoa já na meia-idade ou até na terceira idade praticar musculação. Quando eu fiz faculdade, há anos atrás, musculação era coisa de gente jovem. Era um menino de 18, de 19, de 20 anos que fazia musculação. E era quase que desaconselhada para a pessoa de idade. Hoje é o contrário. A gente sabe que a pessoa de mais idade, se ela fizer musculação, mesmo que ela não faça com muito peso, o benefício para a massa muscular dela, para o metabolismo, para o equilíbrio é enorme.
Uhum. Bom, e sobre o emagrecimento, as pessoas fazem dietas, algumas dietas até consideradas malucas, né? Reduzindo o consumo de alimentos. Então, não é por aí.
Não, como que eu vou falar? Não existe, assim, uma receita de dieta que dê certo para todo mundo, Luciana. A pessoa precisa consultar um endocrinologista, uma nutricionista, o seu médico clínico, e conversar um pouco sobre os hábitos e a cultura alimentar dela. E daí a gente tem que individualizar, né, o aconselhamento para a pessoa que está na nossa frente, né? Claro que existem conselhos gerais, uma alimentação menos industrializada possível, um maior consumo de vegetais, de frutas. Eu costumo dizer, Luciana, que é alimento de verdade. Né? Alimento de verdade é aquele que você vai no hortifruti e no açougue. E menos, assim, o alimento industrializado. Aí, tentar procurar ingerir líquidos não calóricos, né? Água de preferência, água mineral. Né? Mas não existe, assim, uma dieta que a gente possa dizer, ó, essa dieta todo mundo vai ter sucesso, porque, claro que pode ser que uma dieta faça a pessoa emagrecer uma semana ou duas. Mas a manutenção de peso, a manutenção de um peso saudável, exige um cuidado meses. E durante esses meses, muitas vezes a gente tem que levar em consideração até o prazer alimentar e o gosto daquela pessoa. Então, são pequenas mudanças que fazem um resultado no longo prazo.
Mas fica o alerta aí, principalmente durante essa pandemia, então, né?
Olha só, eu estou muito assustado Essas novas variantes têm sido muito agressivas, tem muitos pacientes entubados perdendo a vida. Então, acho que a gente tem que usar máscara, tem que procurar se vacinar, tem que manter o distanciamento social. E se você for jovem e for obeso, cuide-se. Porque muitas vezes o jovem acha que só quem vai desenvolver formas graves da Covid é a pessoa de idade. E a gente está vendo que não é isso, não. Hoje, o paciente jovem obeso, né, tem internado, tem precisado entubar no respirador. Então, vai um apelo aí que o jovem tente adotar um estilo de vida saudável, comece emagrecendo quanto antes e cuide para não se contaminar com a Covid.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Tá, um prazer estar aqui com você hoje à tarde. Um abraço a todos que estão nos acompanhando.
Muito obrigada. Nós conversamos com o endocrinologista Fabiano Lago, que nos falou sobre a importância, um alerta aí, importância sobre o emagrecimento, manter o corpo em forma, né, e não correr o risco aí da obesidade, porque a obesidade é uma doença e hoje é o Dia Mundial da Obesidade. Fica então o alerta.